pessoa no quadro ali, ela vai colocando a idade. Amém? Não nasceu ainda. Né? Alguém vai dizer, olha, tá na mamadeira. Não nasceu ainda. Amém? Quem quer o microfone? Quer, Badinha?
Não, achei importante que o senhor falou que na medida que a gente vai caminhando, a gente vai vendo a espiritualidade da gente. Se a gente percebe se está caminhando, se a gente deixou de ser carnal, deixando de ser escravo, deixando de ser menino. Eu entendi assim. E que o espírito de, e também que qualquer coisa a gente pode desviar. A gente tem que prestar atenção, porque qualquer coisa a gente pode desviar desse caminho. E o senhor falou também que o Espírito Santo... Assim, a gente sente que a gente é filho de Deus, pelo Espírito que está em nós. E que ele também é muito sensível, é igual uma pombinha, qualquer coisa. Ele boa, né?
Não é que ela está nervosa, né, Vadir? Quer ver como é a quantidade sua ou não? Estou
novo demais. Estou novo demais. Não, acho que até na vigília você começou falando... Com relação a quando Jesus falou que ele era o caminho, né? Por que que ele falou que ele era o caminho? Ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho. E aí ontem o que eu entendi da reunião, que você colocou duas situações. Normalmente, todos nós começamos a nossa caminhada cristã, porque aquilo ali é pro povo de Deus. Não é pro mundo, porque eles não vão procurar entender aquilo. Então, todos os que começam nesse caminho, porque no mundo tem muitos caminhos. Mas quem começa nesse caminho, o caminho que Jesus inaugurou, que Jesus andou, que os apóstolos andaram, aí você fez menção aqui de Paulo, né? Em que situação, que altura do caminho que ele estava, pelo que ele estava dizendo, certamente a gente, acredito que ele já tinha chegado daquele lado lá, para ele poder afirmar coisas que só quem experimenta pode dizer. Então, dizendo que o nosso início é como escravo, né? Nós somos servos, carnal, natural, e que Deus quer que a gente caminhe para deixar de ser carnal, para deixar de ser um homem natural, para adquirir essa espiritualidade, para se tornar filho de Deus, para ser uma pessoa celestial. Então isso existe um caminho, né? Aí você citou a questão das cidades. Se a pessoa quer chegar numa determinada cidade, ele tem que seguir naquela direção, senão ele não vai chegar, ele vai cada dia mais distante. E andando no caminho, existem muitos obstáculos. E o inimigo que vive em volta de nós, ele vai fazer de tudo para a gente desviar, deixar o caminho. Agora, se nós perseverarmos, se nós permanecermos, nós vamos chegar a ser filho de Deus, a ser como Jesus chegou a ser Deus. Nós vamos chegar à estatura do varão perfeito, a ser um homem de Deus. Como Paulo, ele certamente andando no caminho, muita coisa ele escreveu dizendo... Porque ele experimentou. Ele falava, né, o homem que espera só nessa vida é miserável. Né? Ele falou que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tinha preparado. Certamente Deus mostrou alguma coisa para ele que não tinha na terra. Então ele foi, tudo aquilo que ele foi escrevendo foi baseado na experiência que ele adquiriu no caminho. Né? E nós também, nós, como você falou ontem, nós já caminhamos muito. Mas quando a gente vê o nível que Deus espera da igreja, a altura que Deus quer nos colocar, a gente tem muito que caminhar ainda. E nessa direção, de o santo santifique-se ainda mais, o justo justifique-se ainda mais. Como você falou ontem, ser espiritual é difícil demais dar conta. Alcançar a espiritualidade, agora perder é daqui para ali. Então a gente tem que estar atento a essas coisas, pensando nisso, porque que pode tirar a minha espiritualidade. Senão a gente perde a espiritualidade achando que é espiritual. Então eu comentava com ele mais tarde, nós fomos lá na casa da Sônia, escutando um determinado CD, todas as igrejas começaram cantando músicas boas de Deus, inspiradas. Aí se pega todo mundo. Daqui a pouco vai piorando, perdeu a espiritualidade. Nós assistimos um CD lá na casa do Paulinho, perdeu totalmente. Aí, agora pergunta para eles, vocês acham que eles perderam? Não. Então o inimigo, o que é que ele fez? A pessoa começou bem, ele deu uma pequena mudada no rumo, a pessoa desviou, né? E Paulo ainda fala isso numa carta, né? Corrias bem, começaste bem. Quem foi que... Então esse é o risco que nós também corremos. Nós começamos bem, a palavra A água é limpa, né? Deus já mostrou quantas vezes. Nós estamos no caminho, nós estamos passando o chafariz, nós estamos andando. Mas se nós, e é um cuidado que todo mundo tem que ter, não adianta um, dois, três ter. Se nós não tivermos esse cuidado, todo mundo cercar, vigiar a sua vida, se puder ajudar o outro, não atrapalhar, se puder ajudar. Porque senão nós, a igreja, toma um outro rumo e nós vamos parar num lugar muito diferente daquilo que Deus queria que nós fôssemos para. Agora, se nós permanecermos nessa direção, querendo e deixar de ser humano, natural, carnal, lutando por essas coisas que na reunião sempre vem falando, exortando, certamente nós vamos chegar lá. Pode demorar mais tempo, mas nós vamos chegar lá onde Deus preparou para nós.
Amém. A idade bem melhor, né? A idade do momento já está com a idade bem avançada, né? Quem mais quer fazer um teste aí da idade? É isso mesmo, que né? O Romero falou ali uma série de coisas. E tem muito mais. Muito mais. Se você analisar o caminho, se você pensar a respeito do que nós estamos falando, tem muito mais, né? Claro que na medida que nós vamos falando, experimentando, vendo, a gente vai guardando. Mas interessante é o seguinte, é que é a vida da gente. O caminho é a sua vida. Cada dia você descobre uma coisa. O caminho é a sua vida. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a vida dele era o caminho. Certo? A sua vida é o seu caminho. Quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Matemática, aplica a matemática aí para você ver. Certo? Eu sou o caminho, eu sou a vida. Vida. Vida o quê? Se eu sou... Hã? É. Isso, peraí. É. Não, igual, igualdade. Se eu sou, se A é igual a B, B é igual a A. Tá certo? Então, se eu sou o caminho e eu sou a verdade... é o caminho. E se eu sou o caminho, a verdade é a vida é a verdade, a minha vida é a verdade, a minha vida é o caminho. Certo? Então, a minha vida é o caminho. Então, se você observar a vida de Jesus, você está observando o caminho. A verdade. Você está ali observando, vendo. E se você andar naquele caminho, imitando, né, andar no caminho que Jesus andou, ou seja, imitando, fazendo aquilo que Jesus fez. Por quê? Porque Jesus chegou. Ele chegou. Se ele chegou, tem alguém que pode ser imitado? Tem alguém que pode ser imitado melhor do que ele? Não, não tem, não existe, gente. Não existe ninguém, tanto é, a gente já faz, a gente fica batendo sempre na mesma tecla. Não tem ninguém, por quê? Você observa pela própria ciência. Ciência é o quê? O que é ciência? Ciência são os homens escolhidos da terra, são os homens mais, vamos dizer assim, beneficiados pela inteligência, pela sabedoria. São os homens que mais aproximam do estudo, do conhecimento que possa existir. Do melhor, aproximam do melhor conhecimento. É a ciência. É a pessoa que se dedica ao estudo, ao conhecimento. Essa ciência a que me refiro, não desfaz, não tem coragem de desfazer do que Jesus falou. Nenhuma delas. Não, prefere não comentar. Prefere não falar. Mas desfazer, não. Eles não têm coragem. Então, se esbarram realmente numa sabedoria que está acima.
E essa foi a que ele adquiriu. Ele, Jesus Cristo, adquiriu. Por que que ele adquiriu? Por que que ele adquiriu? Porque ele não foi medíocre igual nós. Ele não foi estúpido igual nós. Ele não foi idiota igual a gente. Ele foi sábio. Desde o começo. Ele buscou o que nós não buscamos. Nós nos contentamos com pouca coisa. Nós, qualquer festinha, qualquer roupa bonita, qualquer fantasia, muda a nossa opinião. Qualquer coisa muda a nossa opinião. Qualquer coisa muda a nossa opinião. Um tipo de futebol muda. Um filme muda a nossa ideia, a nossa cabeça. Uma revista muda a nossa cabeça. Qualquer coisa, qualquer conversa muda a nossa cabeça. A dele não. A dele não. Amém? O cientista, está ali a mãe do Rafael, que estudou muito também, mais do que nós, eu creio, né, que pode entender o que nós estamos falando aqui. A pessoa, quando quer estudar uma coisa, ela acaba desfazendo de outras. Porque você não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso que hoje, inclusive, a medicina, ela tem... tem fracionado as suas necessidades para serem estudadas separadamente, dada a importância e a urgência que se tem de resolver as questões. Então, se você botar uma pessoa para estudar todo o corpo, vai demorar muito. Então, quando vem a solução, já não se resolve mais. Tá certo? Então, o que que faz? Coloca ali para estudar só o olho. Então, fica uma pessoa estudando só o olho, para poder adiantar, para correr, para resolver o problema. Né? O Paulinho, estou lembrando ali. Concorda, Paulo? Aí vem o outro só a parte respiratória. Vem o outro só os ossos, né? E assim por diante. Para quê? Para que acompanhe as necessidades que tem o homem. O que Jesus se preocupou? Qual foi a preocupação? Foi com a falta de Deus na vida da pessoa. Foi com essa preocupação que ele viveu. Com a falta de Deus na sua vida. Então, o que ele fez? Ele buscou a Deus. Isso que ele fez. Ele se empenhou em encontrar Deus, que ele sabia que Deus era a maior necessidade do homem. E nós, meus irmãos, quando a gente é convidado para andar no caminho que ele andou, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar a medicina. Nós vamos estudar engenharia. Nós vamos estudar. Nós vamos. Se nós optarmos pelo caminho que Jesus andou, vamos fazer o quê?
Estudar o caminho, estudar a Deus, né?
Nós vamos buscar a Deus. É isso. Então ele disse: eu coloco diante de vocês as duas opções: Deus e o mundo. Deus e o mundo. Você quer buscar Deus? Você quer Deus? Que eu acho, ele certamente disse, eu entendo que o melhor para vocês é Deus. Vocês querem Deus ou o mundo? O mundo, ele se refere a esse corpo. O mundo, ele se refere a esse corpo, a essa vida. Ou você quer Deus? Então aí vem a dificuldade. Qual a dificuldade? É de rejeitar? É de segurar essa vida? Não, ela passa na frente. Qual a dificuldade? Conter o ímpeto dessa vida. Não, ela passa na frente. Amém? E buscar a Deus. A dificuldade está exatamente em você ser capaz de entender que Deus é melhor. E é isso, essa é a dificuldade. Pois você falou, não, você não pode servir a dois senhores. Você não pode, não tem como você amar duas pessoas ao mesmo tempo. Não tem jeito. Gostar de duas pessoas ao mesmo tempo. Não tem jeito. Ou de um ou de outro. Você não pode amar a Deus e o mundo. Não tem como, gente. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho que Jesus andou. Então, aí vem uma série de medidas. Aí vem uma série de medidas que ele adotou. Uma série de medidas que ele adotou. E você pode até discutir com ele. Nós podemos muitas vezes até discutir. Não, eu não concordo. Não, eu não concordo. Pronto, aí você arrumou uma briga de cachorro grande. Porque você está discutindo com alguém que provou. Ele provou, ele experimentou. Ele falou, por isso é que a ciência não contesta. Por que a ciência não contesta? Porque ela chega a essa conclusão também, Paulinho. Ela não tem. Ela não tem o argumento, ela não tem a coragem de dizer, ou então de submeter e dizer, não, ele tinha razão. Mas ela chega a essa conclusão também. Ela acaba chegando a essa conclusão. A mesma que ele chegou. Deus é o que está sendo oferecido para nós. Por que Deus está sendo oferecido para nós? Porque nós temos, o outro nós já temos. Qual? O outro nós já temos. Quem? Jesus falou, das trevas os converta à luz, do poder de Satanás para Deus. O outro nós já temos o quê? Satanás. Né? E a gente não admite, tanto é que ninguém fala. Né? Ninguém fala. Eu não. É do poder de Satanás, do domínio. Ele tem você aonde? Na mão. Poder significa isso. Está sob o meu poder. Eu faço dele o que eu quero. Está sob o meu poder. Agora está. Está até derrubando. Ó, está sob o meu poder. Está na minha mão. Para arrancar daqui, passar, aí vem arrancar daqui, vem tirar daqui. A gente derruba a água toda, entra nos tapas aqui, né? Mas não é fácil, gente. Pensa no que é que Deus está falando. Por que essa necessidade? Por quê? É por causa disso. Por causa disso. Então Deus falou, eu vou fazer para vocês um novo céu, uma nova terra. Vou fazer um lugar para vocês viverem. Porque agora é difícil para vocês viverem. Vocês querem viver, mas não pode. Por que não pode? Hã? Então. Qual é a maior necessidade do homem? Não é casa. Não é saúde. Não é casa, não é saúde, não é educação, não é, como chama, organização, não é lei. Vai pensando aí, vai ajudando, vamos ver. Não é alimentação, Não é riqueza, não é isso, não é isso, não é aquilo. Qual é a maior? O que mais você precisa, meu irmão? O que, é que você realmente precisa? Hã? É isso, você precisa de Deus. E para ter Deus, você precisa de sair do poder de Satanás. E aí você escolhe. É isso que Jesus falou. Ele vem, dona Zef, e abre os olhos da gente. Aí você escolhe. Eu estou mostrando para vocês. É como se ele estivesse falando assim. De tudo que eu já falei com vocês até hoje, é para isso. É para mostrar, é para abrir os seus olhos. Estou mostrando para você. As duas coisas. Ah, mas eu não acredito. Tem como fazer alguma coisa? Ah, mas eu não sou capaz. Tem como fazer alguma coisa? Ah, mas eu não tenho força. E etc. Você vai ter mil argumentos para se defender. E ele não tinha muita conversa. Jesus não tinha muita conversa, não. Idiotas é a gente que fica falando demais. Bobo é a gente que fica falando demais. Jesus não falava muito, não. Quer? Quer? Não quer, não? Não. Ah, mas não sei o que. Ele largava a pessoa conversando. E deixava a pessoa conversando. Jesus não discutia. Ele não trocava conversa com ninguém. Sim, sim. Não, não. Sim, sim. Não, não. Ele não discutia, não conversava. Ele expunha. Então experimenta, espera que você vai ver. Pode esperar que você vai ver. Você vai ver o resultado. Você vai ver. Depois você vê o resultado. E como eu disse, nós facilmente somos levados, como o Luquinha falou ali, ventos de doutrina. Qualquer coisa muda a cabeça da gente. A gente estava fazendo bem, né? Aí dá um pouquinho, vira para cá. Qualquer coisa muda, gente. A nossa cabeça. Então, esse é o caminho. O caminho é? É Jesus. Para quê? Para se chegar a Deus. Para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso de Deus? Eu não vou buscar a Deus sem eu saber se eu preciso de Deus. Eu não vou buscar a Deus sem entender que eu preciso de Deus. Para que Deus? Para me livrar do poder de Satanás. Para me livrar do poder de Satanás. Aos poucos, e depois, interessante que vai passando o tempo, e a gente vai perdendo a força, vai perdendo a fé, tudo aquilo que pode ajudar o homem a buscar a Deus. A idade dificulta, o cansaço dificulta, a saúde dificulta. Eu a busco enquanto se pode achar. Por fim, você descrença totalmente. Descrençar. O que é descrençar? É a fé que foi embora. Você descrençou. É a fé que foi embora. O desânimo, a descrença. A idade, a saúde atrapalha? Atrapalham? Claro. Uma pessoa doente, meu filho, ela não raciocina direito. E ela, uma pessoa doente, ela não pensa direito, não. E para você buscar a Deus, você tem que pensar. Porque Deus, por isso é que o diabo quer desgastar a pessoa quando ela tem a maior capacidade de raciocinar. De pensar. Aí vem a doença, a enfermidade. Por isso é que ele põe muita enfermidade na pessoa. Para dificultar você. Pedir você de pensar. Porque Deus se consegue? É pela mente. Não é pelo braço. Não é no braço que você consegue Deus. Não é pela perna. Não é com quem tem as pernas mais bonitas que consegue Deus. Ou então quem tem a perna mais resistente, mais forte. Não é quem tem o rosto mais bonito. Não é quem tem o... E assim por diante. Quem consegue Deus? Quem alcança Deus? Quem acha Deus? Quem encontra Deus? Quem? Hã? Quem pensa? Quem raciocina, medita, estuda, tem que pensar. Meditar, pensar. Põe a cabeça para funcionar. Todo mundo precisa. Concorda ou não? Amém? Certo, Danilo?
Amém.
Amém. E não é difícil observar isso não, Elma. Pela maneira como o diabo mantém o homem sob o seu poder. Imagina as coisas que são feitas para impedir o homem de pensar, de raciocinar. Lembra de alguma?
Lembro. Por exemplo, comunicação atrapalha uma pessoa.
A comunicação é uma das coisas. É essa informação. Porque ele dá informação sempre, sempre negativa. Dá informação sempre negativa, deturpa a coisa. O esporte é uma coisa maravilhosa para o corpo. O exercício físico é uma coisa tremenda para a saúde. No entanto, é explorado demais pelo diabo. Para quê? Hã? É. Aí começa, né, cultuar o corpo. Depois começa a tirar a pessoa, Paulinho. O tempo da pessoa, o tempo. Né, tirar você, o que, que você tinha que pensar, que meditar, tal, acha, isso, aí de repente passou 24 horas por dia só o físico. Aí quer superar o seu limite, 24 horas só físico, só físico, só físico. Tem pessoas que treinam 8 horas por dia. O que, que sobra? É bom? É bom. Mas pensa para você ver. Informação, mídia, informação. Abra aí sua Bíblia. Você já tem, às vezes a gente já pensa, oh, o irmão já está falando demais, e é o único tempo que eu tenho para falar com vocês é esse. O resto é o diabo. Mateus 7, versículo 13. Escola, né? Jornais, revistas, tanta coisa martelando a cabeça da gente. Não é fácil não, não é fácil não. Buscar Deus nessa época, nesse tempo que nós estamos vivendo, não é fácil não. Mateus 7, versículo 13. Vamos ver. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, E poucos são os que a encontram. Vamos ler de novo. Você para para pensar. Você tem que parar para pensar. Porque é o que você conseguiu pensar. É que edifica a sua vida. Você pensa lá nas outras coisas e imediatamente você quer fazer, ué. É. A gente olha lá e imediatamente quer fazer. Aceita, você aceita e imediatamente quer fazer. Porque você pensou, raciocinou. Pensa agora. O que, que Deus quer dizer com isso? Ora, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Perdição. O que, que significa perdição? Que perdição é essa? O inferno. O inferno não é perdiçãozinha aqui, não. Não é perdiçãozinha aqui, não. Fulano é perdido. Ciclano é perdido. Fulano está perdido. Não é essa perdiçãozinha, não. Está falando, não. Falando aqui de onde? Vocês concordam que é o inferno? É perdição eterna, meu irmão. É perdição eterna. Se fosse essa perdiçãozinha aqui, estava bom demais. Mas é o caminho que ele está falando que conduz você à perdição eterna, ao inferno. Amém? Aí fica alguma dificuldade. Qual? Acreditar que exista o inferno. Acreditar, porque você, se você não acreditar que o inferno existe, você não vai importar com a perdição. Largo e espaçoso é o caminho que te conduz ao inferno. No poder de Satanás, o mundo já está. No poder de Satanás, o mundo já está. O que Deus quer dar para você é a salvação. Tirar você do poder de Satanás e conduzir a Deus. De que maneira isso pode ocorrer? Como que isso pode ocorrer? Assistindo reunião. Hã? Só assistindo reunião.
Só assistindo reunião, não. Ajuda, mas é mais do que isso.
Por que que ajuda?
Te leva a meditar. A pensar, a raciocinar, a buscar.
Te leva a pensar, te leva a raciocinar, te leva, não é isso?
Ensina também.
A única coisa que a reunião serve, ou não?
Não, também ajuda. Até em questão assim, orar, às vezes você não consegue orar, buscar em casa. Ajuda também a buscar aqui. Porque se você passa a acreditar que ele está falando aqui, você quer vir atrás, não só para pensar, meditar, mas porque você acredita que ele está falando com você.
O que mais serve a reunião? Você acha que a reunião serve? Só serve para nos levar a pensar, como bem disse a menina aqui. Você é nova convertida, né, filho? Então tá, é isso mesmo. Dos novos convertidos, a gente tira um louvor melhor. Amém? Nos leva
a meditar, a pensar.
Amém? Você vai fazer isso durante algum tempo. Amém? Até que... Você vai fazer isso durante algum tempo. Até que o inimigo providencie alguma coisa para não deixar você pensar mais. Porque ele sabe que você pensando...
Vai adiante de Deus, né? Conseguir passar pelo caminho.
Você ainda acredita? E tem feito diferença na sua vida? Tem feito? Tem?
Tem, porque agora você sabe o porquê que você está aqui, o que que você quer. Ontem mesmo eu estava chorando muito, porque às vezes eu sempre me senti sozinha. Ontem eu estava me sentindo sozinha, só que eu já sabia porquê que eu estava me sentindo sozinha. E eu fui, cheguei diante de Deus, chorei mais ainda. Mas a gente já tem, pelo menos eu já tenho um início, assim, o que eu quero. Que é, eu quero encontrar Deus, eu quero conquistar esse governo dele sobre mim. É o que eu quero.
Você já tem notado uma diferença? Você tem percebido que você já tem força, que você já não é tão deprimida, que o seu pensamento já não está para um lado... ruim, vamos dizer assim, você já pensa em coisas melhores, você já pensa em sair dessa situação, não é isso?
Ontem eu percebi melhor ainda, porque ontem estava ruim, assim, todo mundo queria, ah, o que foi com você? E eu não queria falar com ninguém, todo mundo queria falar comigo, quanto mais eu falava, eu queria chorar. Foi quando eu cheguei em casa, orei bastante, e Deus, através do salmo, mostrou para mim que é assim. Né? Porque eu fiquei pensando assim, oh, por que eu sinto o Senhor em volta, mas não sinto o Senhor em mim? E hoje eu posso, assim, assegurar que após eu ter orado, ido atrás, lido, eu comecei a acreditar mais que se eu continuar, eu vou conseguir. Porque no final do Salmo, que é o 13, ele fala que ele é benigno, que ele vai.
Então você leu um Salmo ontem, é? É mesmo.
Lê.
Orou, meditou em cima do Salmo? Que benção.
É, Deus provém, eu acredito nisso. Apesar que eu fui na festa, mas não estava na festa. Mas resolve, ajuda, porque eu tinha uma outra concepção de vida. E hoje eu tenho outra. Que vida não é isso que a gente vive hoje. Porque eu estava que vida é se acordar, ir para a escola, arrumar um emprego bom, é agradar o pai, a mãe, é festa de, com os primos, aniversário, ter namorado. Para mim, eu achava que vida era isso. Aí, quando eu perdi isso, um pedaço da minha vida, que eu achava que era vida, que hoje eu percebo que não é vida. Que isso te leva a não ter a vida. Foi isso que eu comecei a perceber ontem.
Amém. Então, você tem aqui uma menina que tão nova e já está pensando. Tão nova e já está raciocinando. Isso pode salvar?
Pode.
Isso pode fazer, se ela permanecer, aonde? Se ela permanecer no caminho, se o inimigo não arrumar aí uma encrenca para ela ao longo desse caminho, tirar, o que que ele vai tirar dessa menina? O que que ele vai pretender tirar dessa menina? Hã? É, ele vai tentar tirar dessa menina esse contato com Deus, essa maneira de falar com Deus, que é através da cabeça, da mente, do pensamento. É a filosofia, e até falar isso aqui, filosofia, vocês pensam assim, mas não está na Bíblia. É a filosofia de vida que Jesus Cristo plantou. É pensar. O homem moderno, normalmente não pensa. Ele quer ver resultado rápido. Não dá tempo de pensar. Quer ver resultado rápido. As consequências não são analisadas, as consequências. Há pouco tempo o homem queria o comunismo para o mundo. Você não pensa no resultado, das consequências. Hoje o homem quer uma economia globalizada, porque ele não pensou nas consequências. É? Pois é, o povo que colocou o Lula, de repente quer tirar o Lula, porque se o povo pensa, tem que pensar, gente. Tem que fazer como a menina está fazendo ali. Não tem outro caminho não, minha filha. Não tem outro caminho não. Por isso é que às vezes eu falo para a pessoa, ore por mim, meu irmão. Eu estou indo. E você ore por mim. Podemos até orar por você. O Senhor, faz com que aquela pessoa pense. Faz com que aquela pessoa raciocine, medite, estude. Entre o bem e o mal. Não tem outro caminho, não. Não existe outro caminho. Para chegar a Deus, não. Para chegar a Deus, não tem. Para chegar a Deus, eu já cheguei à conclusão, não existe. Não existe. Você vai ter que pensar. Aí você vai, mas a pessoa é doente mental. Não pode pensar. Coitada. Ela então vai ser julgada por Deus porque ela é doente mental. Deus vai ter um juízo para ela diferente. Deus vai julgá-la de maneira diferente. Ela foi doente mental a vida inteira, nasceu doente mental. Ela não tem como raciocinar, não tem como pensar. Deus vai julgar essa pessoa. Existe um juízo, existe um julgamento que é feito. Agora você, sadia, pensa, inteligente e tudo. Você também vai ter um juízo de acordo com a sua saúde. Tal, e você gastou a saúde, você jogou fora a sua inteligência, você não pensou, você desperdiçou. O filho saiu e desperdiçou tudo, tudo, tudo. E não pensou. Doente físico, Deus vai julgar de acordo com a sua... Eu não posso pensar, não posso raciocinar, porque eu sou doente. Amém, gente? Deus sabe o quanto você trabalha, o quanto é necessário você trabalhar. Ele leva em conta tudo, tudo ele leva em conta. Tudo ele leva em conta. Amém? Então nós... É necessário que a gente fale sobre isso, é necessário que nós comentemos sobre isso. Existe um caminho. E esse caminho é o que vai te dar Deus. Você precisa de Deus. Então nós estamos chegando a uma conclusão nessa manhã, que o homem não precisa só de comida. O homem não precisa só de roupa. O homem não precisa só de saúde. O homem precisa, essencialmente, de Deus. Porque tem coisas que a saúde não resolve, tá? A roupa não resolve, a alimentação não resolve. Deus resolve. Hoje o problema maior do homem, o problema maior que está existindo hoje, qual é, irmão? Qual é o problema maior que está existindo hoje na humanidade? Qual é a doença, doença hoje do século? Qual? Paulinho? O que você falou com o neurologista? Estava, Paulinho, o neurologista. Paulinho que consultou, o neurologista consultou o Paulinho. Qual era o problema do neurologista, Paulinho? Tonto, né? Com tontura, né? Há muito tempo, como é que estava a situação do neurologista?
Estava com tontura, já tinha uns 40 dias, coitado. E ele tinha que consultar um neurologista. Porque ele não tinha solução para o problema dele.
É, acontece isso, irmão. Acontece.
É. É o especialista para tratar a tontura, né?
É isso. E ele é especialista para poder cuidar disso. A gente chega lá, doutor, eu estou com um problema. Eu estou meio tonto, ah, meu filho. Né?
Hã? Eu também estou.
Mas ele não pode falar que está, pode? Ele não pode dizer, não, eu também estou, meu filho. Né? Ele não pode falar isso. O que ele tem que dizer? Ele tem que esconder a tontura dele e ajudar o paciente a se livrar daquilo. Porque se ele sair de lá, meu filho, fica tonto porque eu também estou. Né? Aí o paciente, coitado, vai ficar arrebentado. Mas é o que eu quero dizer isso. Maior doença do século. A doença hoje do século. Está na mente. Vocês concordam comigo? Ó, é depressão. Estresse. Medo. Coisas relacionadas com a cabeça. Medo. Angústia, terror, o que mais? Ansiedade. Não tem explicação. Não tem explicação. Eu não sei o que que tem. Eu estou ansioso. Ansiedade. Parece que o meu ar está indo embora. Parece que o mundo vai cair sobre mim. Sabe, eu estou... É normal você encontrar gente hoje nessa situação. E para entrar nisso, gente, é daqui para ali. Daqui para ali. Eu falei para os irmãos aqui que nós íamos falar na vigília, dessa vigília, nós falamos sobre o quê? Falamos também sobre o caminho. E falamos que na próxima vigília nós íamos falar sobre a mente. Amém? Nós vamos falar, se Deus quiser, na próxima vigília. Então, quem vai estar aqui na vigília, vai encher, você vai ver. É. Porque nós vamos falar um pouco sobre a mente. Mas são coisas que precisam ser faladas para que a gente ouça e creia. E não brinque com esse mundo. Esse mundo é mau. Jesus disse, o mundo é mau. O mundo é mau. O mundo é mau. Ele é mau. Amém? É mau. O mundo é mau. Por que que o mundo é mau? Amém? Amém. Adriano, você vai falar um pouco aqui enquanto a gente prepara mais alguma coisa.
Amém, é isso mesmo, irmão Cine. Estava pensando aqui, como você até já comentou aí, e como é verdade. Esses dias eu ainda estava conversando com. Conversei com as duas pessoas, cada uma de uma religião. E aí eu cheguei à conclusão seguinte, que, como o senhor diz aí, realmente, infelizmente, a religião é um mal, porque ela não deixa o homem pensar, não deixa ele meditar. Ele já vem e herda aquilo dos pais, dos avós, né, do sistema no mundo, e ele começa a fazer as coisas sem pensar. Não medita, não procura saber por que isso, por que aquilo. E com isso, como o senhor leu aí, muitos vão para o inferno, vão para o caminho da perdição, por falta de pensar. E realmente, como o senhor tem falado aí, essa palavra que nós temos ouvido, ela nos leva a caminhar. Mas se nós não meditarmos, se nós não... o senhor comenta muito aí a questão de ruminar. Porque a gente sabe, quando nós paramos, eu percebo o efeito que faz. Quando eu paro para meditar, eu cresço, é criado em mim força. O efeito que faz o meditar. Então, é uma coisa assim esquisita, que a gente precisa esforçar para poder meditar. Né? Às vezes a gente tem preguiça de meditar. E se a gente não realmente não reparar, não prestar atenção, para onde é que Deus quer nos levar? Às vezes a gente pensa que a solução está em alguma coisa. Não está, está em buscar a Deus, é ter Deus. Né? E como a gente vai ver ali, ó, o que Deus tem oferecido para nós, onde Deus quer nos levar, as coisas que Deus quer que nós alcancemos, existe um caminho para isso, né? Mas se nós não meditarmos, qualquer coisa muda a nossa cabeça. Qualquer coisa muda a nossa cabeça. É um trabalho, é um casamento, é um namoro, né? Qualquer coisa vai nos tirar desse caminho. Enquanto Jesus, ele tinha certeza, ele tinha total segurança de que ele estava no caminho. Qualquer coisa que a pessoa falasse ao contrário, ele não mudava ele de ideia. Né? Ele sabia o que, que ele queria. Então, eu queria assim, pelo tudo que Deus tem falado conosco, se nós meditarmos, se nós realmente ruminar tudo isso que tem sido falado, vai ser, nós vamos alcançar, nós vamos chegar lá. meditar, pensar. A gente percebe. E o inimigo faz tudo, tudo que ele cria, né? A questão do muito trabalho, de uma coisa, de outra. O sistema hoje do mundo não deixa o homem parar e pensar. E por causa disso, muitos vão para o inferno. E se nós não tomarmos cuidado, né, porque Deus está falando conosco, Deus está abrindo os nossos olhos, mas se nós não meditarmos, se nós não pensarmos, com certeza, né, e como você falou aí, a gente percebe, eu percebo. E é preciso que eu esforce, porque não é fácil não. Às vezes você parar, meditar. São muitas coisas para poder nos desviar a atenção. Né? Isso eu creio que é propositamente pelo inimigo.
Combater o pecado, presta atenção numa coisa. A pessoa está com ideia de matar alguém. Por que que ela mata? Por que que ela mata? Hã? Porque ela se ela pensasse de acordo com o Evangelho, ela mataria? Não. Então o pecado, você comete o pecado, é porque você é vencido. Aonde? Aonde é que você é vencido? Na mente. O pecado, ele é cometido porque alguém te venceu na mente. Na mente, é ali que você é vencido. Você foi convencido. Por quem? Você não tinha força, não teve força para poder segurar. Você não tinha uma palavra que combatesse. Você não tinha uma palavra que combatesse. E qual que prevaleceu? Prevaleceu é aquela que tinha lá, aquela do mal, aquela palavra que estava lá dentro. Faz isso, faz aquilo, pensa desse jeito, vive dessa forma, proceda desse jeito. E aí vai fazendo. Eu coloquei isso aqui, entre, para mostrar o caminho. Então, a menina fez a oração, invocou o Senhor. Primeira coisa, invoque o Senhor, peça ajuda. Ele, você optou por Ele, então Ele vai te ajudar. Invoque o Senhor, clame em alta voz, sem constrangimento. Faça soar a sua voz como uma trombeta. Clame, levanta a sua voz. Senhor, tem misericórdia, tem compaixão. Tire essa. Clame em alta voz, desesperadamente. Clamor significa alguma coisa feita desesperadamente. Tem situações que você precisa clamar. Tem situações que a força é tão grande, que o negócio vem com tanta força para você fazer aquilo. É a palavra que está ali na sua cabeça, aquilo que está no seu pensamento, aquilo que está rodeando você, rondando o seu pensamento. É uma coisa, você está obstinada a fazer aquilo. Amém? E aí começa então o conflito. É que leva às vezes a pessoa ao suicídio. É que leva a pessoa a fazer uma coisa. Olha, quem já entrou assim numa situação aqui, desse tipo, não digo suicídio, mas quem já entrou assim numa situação assim violenta? Hã? Já, filha? Pois é, são situações em que a pessoa fica, é uma angústia, é um negócio terrível. Por quê? Porque tem uma voz, tem uma palavra, tem alguma coisa dentro de você para te deixar louco mesmo, para te deixar doido mesmo. Clame em alta voz. Primeiro, você nunca deve deixar chegar a esse ponto. Nunca deve deixar chegar a esse ponto. Trata com bastante antecedência. Preventivamente. Se você estiver sempre orando, sempre meditando, sempre alimentando de Deus, você está tratando preventivamente. Meditando, analisando, conhecendo. Todo dia você come um pouquinho, todo dia você alimenta um pouquinho de Deus. Você está se tratando preventivamente. Amém? Oração. Jesus diz, ora e vigie, sem cessar. Ora e vigie, sem cessar. Começa a vir aquilo. É você vigiando, você começa a observar. Não, isso não está certo. Ora e vigie, sem cessar. Fique acordado, fique atento. Porque isso não convém. Não convém, você corta logo. Não brinca, não. Não convém, é uma amizade. É uma amizade. Eu estou vendo aqui a Daniela, a Daniela sabe dizer para a gente. Às vezes você estava muito bem. Uma amizade, uma conversa, uma coisa na escola, um negocinho qualquer, consegue mudar radicalmente a vida da gente. Radicalmente. Concorda, Daniela? Impressionante o efeito que faz, né? Rápido, né? Parece que o efeito é feito rapidamente, não é assim? Você tem alguma coisa para falar para nós? Tem que ter, tem, né? Mas né? Seria até bom. É mesmo, a gente, isso aqui ajuda, nós ajudamos uns aos outros. Denise, né? É mole. Aí os meninos jovens, sabe disso. Muda radicalmente a sua vida.
Porque como é que o inimigo atua na mente? Como é que o espírito atua na mente? Ele entra pelo seu ouvido, né? Você ouve, analisa, concorda, e aquele espírito vem para sua mente. Ele vai te dominar, vai te guiar.
Às vezes pelos olhos, né? Às vezes pelos olhos.
É sério?
É mesmo? É sério? São os cinco sentidos, sabia? Ouvido, o Luquinha, eu falei isso aqui para ajudar, exatamente o que o Luquinha falou pelo ouvido, não é só pelo ouvido, né? Então eu quis ajudar o Lucas, certo, Lucas? Os olhos, ele explora os cinco sentidos. Por que os cinco sentidos? São as coisas que estão ligadas à sua alma, é o espírito do homem, o espírito do homem está ali, diretamente regido pelos cinco sentidos. Olho, né? Que mais? Paladar, olfato, paladar, visão, tato, audição. Se você não tem essas coisas, está morto. Está morto. Se tiver uma dessas coisinhas, o inimigo vai tentar entrar por aí. Se você é surdo, ele vai tentar falar na sua cabeça, fazer alguma coisa para você ouvir, você é surdo. Ele vai pôr alguma coisa para você ver. Você não vê, é surdo, não enxerga, é surdo. Né? Ele vai tentar fazer você pegar. Botou a mão ali, já corre perigo. Por quê? Interessante. Você pôs a mão, aonde que vai automaticamente? Aonde? Na mente. E ali, quando chegou na mente, você já faz planos. É,
Amém? E já atua o resto. E já começa o resto a ser acionado. Já começa. E não é verdade, gente? Mas aonde foi primeiro, doutora? Aonde foi primeiro? Aonde? Na mente. Na mente, imediatamente. É dali que aí vem, aí faz planos, aí etc, etc, etc. Então, meu irmão, é uma luta. Vocês concordam que é uma luta? É uma guerra. E essa guerra se trava na mente. Então, quando você tem a mente de Cristo, aí pronto, aí acabou. Eu tenho a mente de Cristo. Paulo diz, né, nós temos a mente de Cristo. Amém, Valdete? Amém, Valdete? Aí está, então, a diferença. Como alguém falou aqui de religião, quem falou? Adriano, diferença, Valdete, de religião, de ficar apenas sentado no banco, não ter esse esforço que nós fazemos. Nosso esforço é fazer você? Por isso, agora vocês vão me dar razão que eu dei a minha vida. Eu dei a minha vida para fazer vocês pensarem. Amém? E por quê? Porque um dia eu pensei. E que eu tenho visto, eu tenho notado que é pensando. Se tu tem, não tem como. Se você faz alguma coisa, é porque você não pensou. Errado. Se você é porque você não pensou, você não analisou, não pensou. Se a pessoa está fazendo, é porque ela não está pensando. Ou seja, então a palavra que está na mente dela, o governo que está na mente dela, a luz que está na mente dela, está conduzindo aquela pessoa errada. Erradamente. Acabou. Por isso que ele diz, né? Ele diz, o Senhor diz, a luz que há em ti, por trevas, o caminho que você está andando, por trevas, o que anda do seu pensamento, porque as ações, o comportamento, são efeitos do que está dentro da mente. Amém? Amém, gente? É isso aí. Agora, para a gente finalizar, depois adianta, resolve dizer, Eva, resolve depois dizer, a serpente me enganou? Resolve? Resolve dizer, a mulher que o Senhor me deu me enganou? Resolve? Resolve. Pode até resolver. Eu entendo, meu filho. Eu reconheço, meu filho. Mas as consequências? E as consequências? Bem? Como é que chama a consequência? Maria Eduarda. Daniela, quer ser Maria Eduarda. Amém? Você vai fazer o que da Maria Eduarda? Agora, minha filha, são outras coisas, né? Agora é administrar. Agora é o quê? É reconhecer, administrar e tal. As consequências ficam. As consequências ficam. Amém? Não tem jeito. Não tem jeito. Não adianta, não tem jeito. Não adianta. Não é que Deus vai pegar e jogar fora, não é que Deus vai fazer, vai lançar você no inferno.
porque você pecou, porque você errou, não. Muito pelo contrário, você viu que Deus recolheu a Adão e Eva e deu a eles, né, vestiu, quer dizer, vestir significa, né, quando deu uma roupa, a primeira, o primeiro pensamento deles foi um, mas Deus deu um pensamento melhor, Deus deu uma ideia melhor, e aí, então eles começaram a raciocinar, começaram a pensar. Deus tem sempre uma veste melhor, alguma coisa para dizer para você, olha, eu posso tirar você dessa situação, eu posso te ajudar, eu posso vestir, eu posso dar uma veste para você, vai depender de você. Como é que você vai pensar? Amém? Tem que pensar. Amém, gente? Valeu? Valeu?
Amém. É, Deus é justo. É, a gente, eu estava pensando aqui, né, que só estava falando essa questão da reunião. Então, tem um bicho assim que nós, Deus falou assim, o povo se perde por falta de conhecimento. Então, onde é que a gente vai adquirir conhecimento, a não ser aqui, né, na reunião? Se ele diz que ele deu uns para apóstolos, doutores, mestres, evangelistas, então é aqui, porque senão a gente poderia ficar em casa, né, ler o evangelho, dizer, entendi, é assim, né? Mas não se consegue. Precisa vir aqui. Porque diz que a fé vem pelo ouvir e a palavra de Deus. E se não for a palavra de Deus, com certeza não vai gerar nada. Então eu estava aqui analisando que é uma questão realmente de muito conhecimento para que a gente possa se achegar a Deus, mudar essa natureza nossa, sair da situação que a gente está vivendo hoje. De menino, escravo, né? E é isso mesmo. Graças a Deus, eu tenho pedido a Deus no caminho, eu vinha viajando, assim, Senhor, eu preciso de uma palavra. Porque a gente, os 15 dias que eu fiquei fora, eu senti assim uma necessidade tão grande de ouvir uma palavra. Apesar de ter os CDs no carro, ouvindo, mas você passa ali o dia todinho, hotel, reunião de empresa, hotel, reunião de empresa, você não tem um tempo para orar, você não tem tempo para nada. E a gente só vai perdendo com aquilo. Você está dentro de um hotel, você não vai levantar um clamor, você vai acordar o hóspede que está do seu lado. Então é uma dificuldade muito grande que nós vivemos hoje. A situação que o mundo está e a nossa vida perdida nesse meio aqui. É muito difícil. Mas amém pela palavra. Para mim, eu estou saindo daqui confortado.
Amém. Amém. Então graças a Deus, né? Graças a Deus.
Achei importante assim que entre, até mesmo entre as pessoas que existiam, né, ninguém foi capaz de chegar às conclusões que Jesus chegou. Muitos profetas vieram, tinha muitas pessoas na época, mas eu fiquei vendo assim como Jesus enxergou com clareza que o problema do homem é porque o homem está debaixo do poder do diabo. E ali ele estudou tudo, ele sabe como que a gente entra no poder, como que a gente sai, o que que a gente tem que usar, quais são as armas. Que, né, ele, se a gente quiser saber tudo sobre isso, ele estudou, ele entendeu, ele sabe como ensinar, ele compreendeu, ele meditou muito sobre isso. Desde o dia que ele nasceu, Jesus não fez outra coisa, a não ser meditar de como o homem entrou debaixo do poder de Satanás e como ele poderia fazer para sair. E é isso que nós precisamos fazer também. Né, hoje nós entendemos que o nosso problema não é só comida, vestida, é como Deus falou, não só de pão viverá o homem. Nós não vamos viver só de pão, só de trabalho. O nosso grande problema é o quê? É sair do governo do diabo. E realmente é um problema que nós temos. Eu sinto que tem muitas coisas na minha vida ainda que o diabo me segura. E para quem está nesse caminho, para quem quer alcançar o que Jesus alcançou, não tem outra solução, é fazer isso mesmo. Então achei importante esse detalhe. A meditação, ela é muito importante. Né? Vamos procurar entender Jesus, porque ele é o caminho. Vamos procurar entender quem entendeu, quem estudou. Quando a gente quer estudar um assunto, a gente pega autoridade naquele assunto. Eu não vou precisar pensar tudo de novo. Eu não vou precisar fazer outra teoria. Eu pego quem estudou aquela teoria e vou entender a teoria daquela pessoa. Então, se eu quero entender como fazer para sair do poder do diabo, eu não vou precisar começar tudo de novo. Eu vou estudar quem entendeu o assunto. Eu vou estudar Jesus. E através dessa teoria que ele elaborou, né, essa doutrina dele, eu vou adquirir a mente dele, eu vou adquirir o pensamento dele, e eu também vou conseguir, assim como ele conseguiu.
Amém, né? Breno, para encerrar.
Amém, achei assim, muito interessante, né? Foi falado que o homem mais precisa é de Deus, né? É sair desse domínio, desse poder de Satanás. E como foi falado, não tem outra forma se não for meditando, se não for pensando, se não for buscando entender, né? Como o senhor falou, a gente tem tido muito aqui a palavra, né? Mas para que serve essa palavra? Para a gente estar pensando, estar meditando em cima dela, né? Para a gente ter essas armas para estar lutando. Como o senhor falou, tudo acontece na nossa mente, né? Então, a gente precisa dessas armas para estar combatendo. Então, como que a gente vai adquirir isso? Não é só ouvindo, tem que meditar, porque o que a gente guarda, realmente, é quando a gente medita, quando a gente pensa, né? Quando a gente relaciona uma coisa com a outra. Quando a gente estuda, a gente guarda sim, né? Não é só ouvindo o professor falar, né? É pensando, meditando, raciocinando em cima daquilo. Aí a gente guarda, né? Então, com a doutrina de Cristo, é da mesma forma. E a gente tem visto que, para chegar onde a gente quer chegar, para passar por esse caminho, tem que ser desse jeito. Como o senhor falou, é com oração, meditação, né? É isso que vai nos levar até Deus. É isso que vai nos levar a alcançar aquilo que a gente tem buscado. E o inimigo tem feito tudo para roubar o nosso tempo, né? Então, está atento para isso. Essa semana, umas semanas atrás, eu até falei para ali, nossa, eu não estou tendo tempo de pensar. Falei desse jeito, está tão corrido. Não estou tendo tempo de pensar. Já tive mais tempo. Estava tão bom antes, agora está mais corrido, sabe? Agora tem que se esforçar isso, porque eu não consigo viver sem isso. Não consigo. Então é tirando força de onde a gente tem aqui para estar arranjando esse tempo, porque eu não consigo viver sem isso. Amém.
Amém. Graças a Deus que você, quando tinha tempo, até nisso, né? O sábio aproveita ansiosamente o tempo. Porque quando a gente tem tempo, não pode desperdiçar o tempo. Você tem tempo? Aproveita o tempo. Porque você não sabe amanhã se você vai ter tempo. Aproveita o tempo. Gastar o tempo à toa não é bom. Amém? Amém. Amém, filha? O que você achou que vai ajudar você? Alguma coisa você achou que vai ajudar você? Pois só fala uma coisinha, você achou assim, isso vai me ajudar.
Tem que buscar Deus, né? Andar no caminho. Buscar o caminho de Deus. Ficar perdido igual eu estou, não resolve mais nada.
Amém. Amém. Pronto. Se você tomar essa decisão, você passa na frente até de mim. Amém? E é o que eu gostaria. Eu gostaria de ver você passar. Amém? Eu tenho certeza disso, filho. E não tem jeito. Outra coisa é ilusão. Outra coisa é mentira. Outra conversa é fiada. Certo? A verdade é o que nós realmente estamos falando. É você vai provar isso quando você botar no seu coração, botar na sua mente que você vai buscar a Deus. Você vai conhecer a Deus. Ao que você começar a andar, você já nota a diferença. Você começou a andar, você já percebe a diferença. Você começou a caminhar, você já vai perceber que as paisagens já começam a mudar ao seu lado. Amém? Amém, irmãos? Valeu a reunião? Ajudou? Ajudou? É isso. Ajudou, Vadete? Amém.
Deus. Só que como o homem vivia só no caminho do mundo, né? Jesus veio. Jesus veio e viu que era melhor o caminho de Deus. Então ele nem chegou a viver no caminho que nós vivemos, que é no mundo, né? Eu achei isso interessante. A nossa dificuldade é porque a gente já nasce nesse caminho, vive uns 20, 30 anos nesse caminho, e depois para passar para o caminho de Deus é uma dificuldade enorme. A nossa dificuldade em relação a Cristo é isso. Ele não viveu o nosso caminho, ele já viveu no caminho de Deus. E eu achei tremendo que eu estava olhando o quadro, que no caminho do mundo tem um relacionado no caminho de Deus. Tem vida no mundo? Tem. Mas também tem vida no caminho de Deus. Por isso que ele fala para a gente, ou você fica com essa vida, ou você pega outra vida. Não, mas eu achei isso tremendo, porque quando você passar por uma situação, você vai poder pensar, será que vale a pena eu fazer isso aqui? Tem isso aqui no mundo, mas lá em Deus tem outra coisa melhor. Então, aí você começa a imaginar as coisas, começa a pensar como proceder essa vida. Então, não vai ser uma coisa difícil, como antigamente eu ficava chorando, não, Deus, eu quero ser santa. Você deve até lembrar que eu chorava porque eu não entendia. Então, é porque aqui não era o tempo ainda de eu pensar, né? Porque naquele tempo a minha... Na marra, né? Não, pior que era verdade. Eu queria santificação, assim, pela força, igual você falou. Não é pela força, não é pela... É, mas é na mente. E agora eu vi, assim, eu posso, eu tenho... Se eu tô com... Isso, eu tô com raiva, eu tenho duas opções. Pegar aquela pessoa que me passou a raiva, ou passar raiva na pessoa. Então, qual dos dois pra mim vai ser melhor? Aí que entra o pensar, né? Qual dos dois vai ser melhor pra mim? É, qual o melhor para mim? Não, tem um reino de Deus, então vou ficar com a opinião de Cristo. Então aí não vai ter essa dificuldade, aquele choro que eu tinha, aquela coisa de santificar, amarra, né? Porque tudo vai ser no seu tempo. Deus vai mostrar as coisas no tempo dele.
Amém. E é por isso que precisa estar na reunião. Se pensou se você não estiver na reunião hoje? Né? Se eu não tivesse vindo à reunião hoje, você tinha perdido. E quem perdeu a reunião de hoje, não tem outra, igual essa não existe. Essa reunião não tem mais. Porque outro dia nós falamos, a água que passou, passou. A água que vai vir à tarde é outra. A de hoje, quem perdeu essa reunião, perdeu. Não tem jeito mais. Se você ouvir o CD, não é a mesma coisa. Pode ajudar, vamos dizer 70%, 60%, 70%. Ajuda, ajuda muito, sem dúvida nenhuma. Lê o livro, ajuda, ajuda muito. Cuidado que tanto um pouquinho ninguém vai ler o livro. Nem ouvir CD. Amém, vamos curvar nossas cabeças. Eu acho que muita coisa tem sido feita. A gente pensava, quem pensou que Deus já tinha falado tudo, quem pensou que não tinha mais o que fazer pela igreja, realmente é como ele disse, nós tornaríamos uma fonte. E você, você precisa ser também uma fonte. Deixa o rio passar, correr. Seja cuidadoso com a semente, cuidadoso com a semente que caiu aí no seu coração. Seja cuidadoso com a palavra, para que ela encontre lugar que seja bem guardada. Guardei, Senhor, guardei. Guardei, Jesus, no meu coração. Aquilo que está guardado é seu. Aquilo que está guardado te pertence. Eu guardei a tua palavra. porque ela vai me ajudar a não pecar, ela vai me ajudar a pensar, ela vai me ajudar nas horas difíceis. Eu sei que o Senhor vai estar comigo. Guardei a tua palavra, Senhor, e vou meditar sobre ela. Guardei a tua palavra e vou analisar, e vou estudá-la com todo carinho, como eu sei que ela é mais preciosa do que o ouro. Eu sei que ela é para mim hoje mais importante do que a minha própria vida. Essa vida que eu vivo hoje, ela tem mais importância para mim, porque ela me dá a vida que eu busco, ela me dá a vida que eu imagino um dia ter. Ela me dá esperança. Ela me dá força. Ela tem me dado força. Tua palavra é preciosa. E eu sei que muito longe, às vezes ainda estou. Eu tenho certeza disso. Porque o caminho do Senhor é muito alto e a sua sabedoria não pode jamais ser igualada à minha. Mas eu sei que o Senhor renova a sua misericórdia cada vez que eu te invoco, cada vez que eu te busco, cada vez que eu quero demonstrar o meu amor por ti. Eu não posso dizer que te amo se eu não apreciar aquilo que o Senhor fala. Amém, Jesus. Que o Senhor possa, Deus, ajudar a igreja que está aqui. Que o Senhor possa, Deus, mostrar para a gente a maneira mais fácil de chegarmos até o Senhor. Nós precisamos. Cada dia mais estamos convencidos disso. Nós precisamos realmente é de Deus. E o que está sendo oferecido é Deus. Não é mais nada. É Deus. As outras coisas nos têm sido dadas, na verdade. As outras coisas nos têm sido acrescentadas, na verdade. Mas o que nos é oferecido é Deus. O que nos é mostrado, a maior necessidade nossa, é Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. Obrigado, Senhor, por essa manhã, né, pelo que o Senhor nos falou, por tudo que o Senhor nos fez nessa manhã. Amém. Thank you. Essa hora é importante porque a gente deixa o pensamento, eleva, né, o pensamento, você leva o seu pensamento lá até bem perto de Deus. Bem, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça seu irmão, um bom dia, uma boa tarde. Bem, guarda o que você tem. Juliana, e Juliana. Juliana, loirinha.